cafeína azul. Nossa,
Olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Herbert Zilli. E está começando agora o seu podcast sobre os motéis. Então a gente vai aqui, Luan.
Pizza grátis no mês de julho.
Pizza grátis, motel.
Agosto, a gente tá em agosto.
Eu não sei de onde tu tirou pizza grátis.
Ô cara, tu não recebe esses anúncios no Instagram?
Não é algo que eu consumo, né? Eu sou um cara decente.
Não é algo que você consuma pizza ou motéis?
Pizza.
Sexo. Não é algo que eu costumo consumir.
Em geral, é.
E tá começando agora mais um Café Foundation. Romance, romance.
26 miles across the sea, Santa Catalina is awaiting for me, Santa Catalina, the island of... Luan, voltamos a gravar Café Foundation, depois de um hiato gigantesco, a saudade estava batendo, eu e o Luan tava todo dia assim, nossa, que vontade de gravar Café Foundation. É uma experiência sensacional.
Se a gente ficou uma semana sem gravar, agradeço a nossa instituição de ensino. Que tem férias, o que eu acho uma sacanagem.
Absurdo.
Era legal férias quando eu só estudava, mas agora que eu sou um empreendedor digital, um digital influencer, um podcaster, agora eu preciso trabalhar, Herbert Zilli. Eu preciso vir aqui e falar...
Coisas.
Coisas.
Sobre filmes.
Sobre muitos filmes.
E entretenimento.
E às vezes música. Mas bem às
mas
vezes.
Mas nunca.
Bem às vezes. E tá começando novamente!
Aê, caralho!
Tamo de
Café
volta,
Foundation
porra.
Season 2, porra!
Season 3, né? Que a gente já teve um hiato no começo do ano.
Season 3, caralho! Vai tomar no cu, Luan! Vai tomar no cu, todo mundo! Ouvinte! Arrombado, seus bandos de arrombado!
Isso
Café
que...
Foundation, porra!
E tá começando agora... Mais um.
A terceira temporada de Café Foundation, porra!
What are you doing out here?
I got a job singing in Reno tomorrow. Don't pay nothing, but singing.
This is not a place for a priest, father. You shouldn't be here.
Então, Herbert, hoje nós trouxemos um filme aqui. Meio...
Ninguém viu.
É, meio...
Não, pô, a gente tava lá fazendo reunião de pautas e tal.
Nossas reuniões de pautas que envolvem duas mensagens no WhatsApp.
Ô, Herbert, assiste aí Maus Momentos no Motel Royale que a gente vai gravar um episódio.
Ô, que nome merda.
Não, uma bosta.
Qual é o nome em inglês dessa porra?
Bad Times...
Ah, é, vai tomar
Royal.
No cu. Ah, tá de sacanagem. Então, parabéns aí à tradução brasileira que...
Foi fiel.
Foi fiel.
Às vezes tem traduções que são melhores do que os originais. E eu acho que eu já falei isso no episódio.
O nosso podcast inclui falar das mesmas coisas em filmes diferentes como tema. E faz parte.
Tá, então tá bom. Maus momentos no hotel, sei lá o quê.
Então, Herbert, o filme começa num hotel, motel, porque nos Estados Unidos motel é esses de beira de estrada de uma noite só.
Aqueles que tem dois andarzinho, e daí o pai do Nate vai lá e come transexuais.
É, bem é... isso, é bem euforia. É o Bates Motel.
É.
Exatamente isso.
Iniciando o filme, Luan, a gente tá acompanhando dois personagens chegando num hotel, que é um padre e uma mulher, certo? E eu, quando começou aí, eu achei assim que eles se conheciam, porque ela fala, oi, mulher, ela fala, oi, padre, não sei o que, não sei o que. Ah, como é que tá aí no Arizona? Arizona e Califórnia? Dois estados americanos, né? Que o motel, o hotel, ele é dividido em dois estados. A metade
ele
é um estado.
Ele fica na divisa, no caso.
É, ele fica na divisa, metade, sei lá, Arizona, metade Califórnia. Tanto que tu só pode beber em metade do hotel, né?
Porque o outro tem lei seca.
Sim.
É isso aí. E, cara, sabe o que não faz sentido nenhum pra mim? Eles descarregarem todas as malas e levarem pro saguão do hotel pra fazer check-in. Quando o carro dele está do lado do quarto.
Concordo.
Caralho, velho. Como é que pode ser tão burro com o teu esforço a ponto de descarregar 50 malas e colchão? A mulher tava levando uma porrada de colchão no ombro, cara. Ô, tem que trabalhar mais inteligentemente. Essas pessoas precisam de um engenheiro de produção.
E daí, eles pegam essas 500 malas aí e vai todo mundo pro saguão. E lá tem um cara muito... apessoado. Um homem bonito, né? E eu achei que esse maluco, ele trabalhava nessa porra desse hotel, porque ele não calava a boca nem um segundo e eu não tava conseguindo nem acompanhar a linha de raciocínio desse cara.
E eu nunca vi alguém conhecer tanto sobre um hotel.
Pois é, não. Eu achei que... Eu não tava conseguindo entender, velho.
Mas daí depois a gente descobre, né? Que ele é um ótimo investigador e fez o dever de casa. Spoiler. Esse podcast contém spoiler. Mas, cara, é caótico. E todas as pessoas que entram, ele fala a mesma coisa. Caralho. Eu já entendi que tu quer a porra do quarto premium. Deu?
Eles ficam lá 50 minutos naquela porra daquele saguão lá e ninguém chega. E esse cara fica falando, porque o cara que trabalha lá...
Tá injetando metanfetamina.
É. Só que a gente não sabe, né? Teoricamente. E daí vai lá, todo mundo chega nesse hotel, tem um monte de personagem. E daí, o que acontece, Luan? Eu não lembro.
E daí, cada um vai pro seu quarto, cada um tem a sua história. Daí, a Dakota Johnson sequestrou a irmã dela.
Nossa, verdade.
Que aquela irmã dela me dá um ódio. Vai tomar no cu, mas já vamos chegar lá. Daí, a coisa que... A outra mulher que todo mundo achou que era prostituta, na verdade, era cantora.
E todo mundo achou que era prostituta.
O cara falou que ela era a mulher da vida, o bem apessoado ali.
Só porque ela tá levando cama?
É, sei lá o que porra.
Tá.
Daí o padre lá não é padre porra nenhuma. Daí tem a cabeça toda fodida lá. Daí vai achar o dinheiro que o irmão dele enterrou lá 50 anos antes. Não tem porra nenhuma, porque tá no quarto errado.
Sim.
Caralho, tem muita sub-história esse filme, né? Sim, agora, cara, que eu parei pra pensar.
Eu acho que o primeiro que a gente acompanha é quando a gente é o policial. Que a gente acompanha ele, ele entra no quarto dele e começa a dar, procurar a scooter. Vai às 500 scooter. E daí ele pega, isso tudo a gente tá acompanhando ele, né? A gente não sabe o que os outros estão fazendo. Ele pega e olha pro espelho e daí começa a contar os passos. E vê que o quarto é menor do que, entendeu?
O tamanho... Que o espaço físico é, de fora.
Sim. Daí ele vai até o Lobby Boy. Lobby Boy é o menino lá. E o Lobby Boy tá o quê? Podre na cama, acabou de injetar heroína pra caralho. Então ele acha lá uma sala que é uma sala um pouco perturbadora, assim, né? Não é uma sala perturbadora, é um...
Não, ele
um
acha... Corredor. Ele acha o fosso que vai pro corredor, que é todos os quartos, tem espelho falso.
Sim.
Tem câmera.
Não tem uma câmera, né?
Ô, cara, será que dá um medo essas porra, né? Vai que todo hotel tem essas câmeras aí, mano. Vai que... Tipo, os vídeo caseirão da galera de lua de mel tá no site pornográfico da Rússia, sei lá.
Eu frequento um motel com frequência na minha cidade, porque eu trabalho numa empresa em que, por um acaso, também tem um motel. Mais ou menos isso. Eu não vou explicar aqui direito também, porque não importa. Vocês não precisam saber da minha vida, porra.
Mas tu tem certas regalias.
É, eu tenho acesso aos corredores do motel. E, assim, não dá para ver absolutamente nada naquele, né? Com certeza deve ter algum motel aí que deve ter uns buracos, umas câmeras, umas coisas. Mas...
Um buraco na parede, estranho.
Com certeza, cara. Mas, cara, eu passo por aquele corredor. Os que tem a luzinha acesa, eu até dou uma desacelerada para ver se escuta alguma coisa. E eu não...
Que perturbador, cara.
Não, cara, porque eu acho incrível o... Como que aquele... Não tem um barulho, cara. É foda. Parabéns aí os hotéis aí de Aranguá. Aquele específico eu não vou citar nomes, mas...
Ótima acústica.
Ótima
acústica. Dá pra fazer um concerto de death metal sem acordar o vizinho.
Ninguém vai escutar.
Vou começar, Brabíssimo. Vou levar minha banda pra ensaiar nesse motel irritar minha mãe.
E esses corredores de motel é algo que eu sempre tive curiosidade. Se eu iria, tipo, nos motéis visitar os corredores, assim, só pra ver como é que é a estrutura. Eu sempre acho meio...
Visitar os motéis. Turista de motel.
Turista de motel. Eu acho interessante, cara, a logística. É uma logística muito louca. Porque, né, o cliente não pode ver ninguém. E daí é sempre, tipo assim, uma sala mega luxuosa e do lado é um corredor do diabo.
Tudo escuro.
Um corredor, tudo escuro com umas luzes piscando.
Tudo em couro.
É, e uma velhinha a 50 metros de distância limpando um pano sujo, sei lá.
Nossa, sim.
É dark. E daí ele vai lá e ele começa a falar com o Lobby Boy, né? Ou não?
É, ele bota ele contra a parede, né? Que é as fitas e tal.
E o Lobby Boy já tá todo perdido, todo fudido da cabeça.
Daí dali pra frente o Lobby Boy só quer saber de rezar.
É verdade. Daí tem o padre, ele quer falar muito com o padre, porque o...
Ô, esse filme é muita sidequest, cara.
É, não, esse filme é bom pra caralho, eu achei esse filme muito bom. Ele só tem um problema que me incomoda lá no final, que vamos chegar lá. E daí tem a lore lá da... A lore da... Da mulher que é a cantora. Que daí ela fica lá. E daí ela tá cantando.
Daí ela vai fazer o quê? Vamos jantar.
Vamos jantar. E ela tá sempre desconfiando muito do padre desde o começo. Tá
desconfiando.
Todo mundo ali tá se desconfiando um do outro, assim, no máximo, né? Pois é, né?
Todo mundo já chega... É porque todo mundo tá devendo ali, tá ligado? É.
E um motel bonito daquele lá, está abandonado daquele jeito?
É porque deve ser que nem carros. É. Eles fizeram uma nova autoestrada que vai reto. Daí tira todo o turismo da cidade pequena do Met. Do,
boa, é uma
sei teoria. Lá o nome daquela porra, daquela cidade. E da Copa Pistão, sei lá. E vai todo mundo pra outro lugar. Daí as coisas bonitas ficam abandonadas.
Boa, cara. Verdade.
Essas são as minhas referências de cinema. Carros, desculpa aí.
Carros bom demais, cara.
Pô, esse filme, eu me orgulho. Eu fui ver no cinema. Eu comi um lanche... antes de ir no cinema, eu comi um lanche daquele do palhaço. E peguei um carro, um carrinho de brinquedo, de brinde, e eu escolhi o carro mais legal. Daí eu tava chamando, inventei um nome pra ele, super irado. Daí eu entrei pra ver o filme e era uma mulher. E eu, como uma criança, fiquei decepcionado com a minha masculinidade atingida, porque eu não podia ter um brinquedo...
Não me senti representado.
Não podia ter um brinquedo que fosse uma mulher.
Concordo.
Achei, ó, traumático. Eu acho que eles deviam marcar um F de feminino pra gente saber o que, que a gente pega no
McDonald's. Rosa e azul.
É verdade.
Não, McDonald's hoje em dia é só lacração.
Assim, a gente sabe que, ó, rosa é de... Como é que era o lema bolsonarista lá? Rosa pra menina e azul pra menino.
É isso aí. Abraço de Dolores.
You're just too good to be true. Sir. Daí eles vão jantar. Ela vai jantar com o padre. Daí o padre parece um estuprador estranho lá e tenta dopar ela. Leva uma garrafada na cabeça. Que cena inesperada, mano. Porque, tipo assim, ó, ele não dá nenhum sinal em lugar nenhum que, tipo, ameace ela, alguma coisa assim. Daí, do nada, ela desconfia e dá uma garrafada na cabeça dele, velho.
Deixa o tamanquinho lá na frente da jukebox.
E o tamanquinho fica lá até o final do filme, lá bem posicionadinho na frente da coisa.
E vai lá meter-lhe o cacete no padre.
Então, por quê que o... ela bate no padre? Porque daí o padre não lembrava qual era o quarto, porque tinha esclerose. E Alzheimer, não sei o nome. E daí, na verdade, o dinheiro que o irmão dele enterrou tava no quarto dela.
Na verdade, o padre não era um padre, o padre é um bandido que o irmão enterrou o dinheiro no motel.
Não é um bandido, né? Ele já cumpriu a pena dele e agora ele vai usufruir do trabalho dele. Com certeza.
O irmão dele deu a vida por isso.
Eu acho completamente justo.
Eu também acho.
Eu, inclusive, eu paro pra pensar, pô, se eu roubar um banco e tirar 30 milhões e cumprir 10 anos de prisão e depois ir pra um semiaberto e ainda ter esse dinheiro escondido, às vezes vale a pena.
Só que daí tu vai ter que lavar todo esse dinheiro.
Que lavar, cara?
Já fui preso por isso? Eu só falo, tá, só um dinheiro que eu roubei.
Que lavar? Lavar. Lavar pra quê? Tu vai botar na tua conta e ficar declarando imposto? É que não, né, cara? Quanto problema?
Ah, tá, mas aí você vai comprar um carro aí de...
Dinheiro?
Ou tu vai andar de... Tá, mano. E o carro vai estar no teu nome? Pode só comprar o carro assim?
Ué, claro que pode. Se tu não tem coisa, se tu não tem...
Compra um Audi, fudido. Só no dinheiro?
Ah, mas daí também, porra, precisa, velho.
Ah, cara, mas
porra, tu roubou 30 milhões pra... Precisa andar de Audi, tu não pode comprar um Uno esquecido, porra.
Pode andar de... Sei lá, de Onix.
É, mano, daí tu pega um apartamento aí que não tem contrato, aluga, vive de boa, de Onix esquecido, não sei precisar trabalhar, melhor que aposentadoria. Aposentadoria, tu vai ter que...
É verdade, né? Daí eu gasto todo em jogo na PlayStation Store.
Isso, tu acha que a Receita Federal tem acesso à PlayStation Store?
É verdade,
não. Eu tenho certeza que não. Voltando pro filme, daí o padre fica nessa side quest que o cara quer ser perdoado. Daí o padre fica tentando ir atrás do dinheiro, enquanto rouba fita também de senador morto. É uma loucurada... Caralho, é uma loucurada.
Uma fita que ninguém sabe o que é. E daí tem uma treta em que o policial vai tentar resgatar a irmã da mulher lá que sequestrou a irmã.
Ô, que cara metido também, né? Ah, fica se envolvendo em coisa de família, né?
É verdade.
Eu acho que uma briguinha de irmão saudável
não,
ele
ainda foi avisado. Não se envolve.
E daí, tipo assim, uma briga de irmão, às vezes envolve o sequestro. Uma mordaça aí. O Cara, briga de irmão é normal? Não. Tudo é normal, velho. Aí, ó, briga de marido e mulher, a gente bota a colher. Mas briga de irmão vale tudo, cara. Até cadeirada nas costas. Daí o cara vai se meter.
É herança, é pegar a mulher do irmão.
É, mano, é um monte de coisa que, tipo, justifica.
É muito complexo.
É, tudo justifica, velho. Às vezes a tua irmã tá numa seita satânica com o Thor. E eu tenho que resgatar ela por meio de sequestro. Daí o cara vai se meter. Eu acho errado e eu acho que o tiro de 12 na cara valeu a pena.
Pô, eu fiquei tristão quando esse cara tomou tiro, velho.
E foi muito cedo, né?
Foi, cara. Eu fiquei, porra, eu tava gostando dele. Eu tava achando a famíliazinha dele, ele rezando com o filhinho dele lá.
E tipo, ele parecia um cara que ia fazer a coisa certa no filme, tá ligado?
O cara é mó gente boa.
Mas daí a gente já viu, ó, vai dar merda, vai dar tudo errado.
Por isso que tem que ser bad boy.
É, o padre levou uma garrafada na cabeça, também não é uma boa ideia.
Ah, mas depois saiu com uma bolada de dinheiro.
Saiu?
Sim, ele e a mulher.
Eles não morreram?
Não, tu não viu o filme até o final?
Ah, eu vi, mas eu não lembro. É, morreu tanta gente que eu não lembro quem morreu ou não.
Saiu com uma bolada de dinheiro e ainda foi lá...
A fita eles queimaram, né?
Veio o showzinho. Sim, queimaram a fita.
Ah, verdade.
Por isso que tem que
ser. Final bonitinho, né, cara?
É fofo demais.
O cara só tentou dopar ela durante o filme, mas depois eles já eram super amigos e ele tava até acompanhando a carreira dela.
Fofo. You can't hurry love. No, you just have to wait. She said love don't come easy.
It's a game of give and take. You can't hurry love. Daí a cantora vê o sequestro, o policial morrendo, daí descobre que tem coisa lá atrás, daí o padre vai atrás do moleque, daí o padre tá com o moleque, quando o moleque leva um tiro de raspão, quando o policial leva o tiro de 12.
Nossa, verdade,
é muita coisa, cara, é muita coisa.
Porque, tipo assim, ó, o padre e o lobby boy, eles estão do lado de trás do espelho, e daí chega... O policial arromba a porta, bate na mina, vai soltar a irmã.
Inclusive é pelo espelho que a gente vê essa cena aí.
Sim, a gente vê primeiro lá de fora e depois lá de dentro. E daí a mulher vai lá, dá um tiro de 12, mata o policial, atira no lobby boy, o padre foge, vai até a cantora tá tentando fugir do carro, ele explica assim, ó, ah, eu tenho não sei quantos milhões, não sei o quê, eu tenho dinheiro, só que talvez esteja no meu ou no teu. Essa mulher aceita, e daí eles pegam, vão lá, começam a pegar o dinheiro.
Cara, eu acho essa cena muito pica, dela cantando, fingindo que não sabe nada do outro lado, enquanto ele tá no cantinho, escondido na mesa, embaixo da cama, pra conseguir abrir as coisas sem ninguém do outro lado do vidro, cara, vê.
Foda.
Ou... Eu achei cabeça, avançado. Né, mano?
Avançado.
Avançado.
E daí, no meio de tudo isso, a queridinha irmã liga pro...
Filha de uma puta.
Não,
que ódio.
Certíssima.
Ah,
por
mano.
Por um homem daquele...
Ah, mas ele podia aparecer nos flashbacks só, velho.
Ele podia cortar aquele cabelo.
Caralho, de graça.
Aquele, porra, o Thor cabelo curto é um filezinho.
Eu não vi nenhum Thor de cabelo curto.
Caralho, é o melhor Thor, velho.
Só nos Vingadores. Eu não vi nenhum Thor. Eu vi o primeiro Thor, mas faz tanto tempo.
Uma bosta.
É, daí...
Os dois primeiros são uma bosta, o terceiro é ok e o quarto eu nem vi.
Tá.
Daí a irmã liga pro cara.
Ah, liga pro Thor. E, caralho, daí foi aí que eu vi que o filme deu uma desbaratinada pra um lado que eu não gostei da primeira vez que eu vi, que eu estava embriagado. Não gostei, achei...
Bastante gente não gostou disso.
Eu não gostei porque, sei lá, eu tava gostando daquela coisa, tipo, mais, sei lá, sombria ali do coisa. Daí depois foi um negócio de uma seita estranha, tipo, Charles Manson.
Cara, eu achei bem de boa.
Isso na primeira vez que eu vi.
Aham. Uhum.
Só que na segunda vez que eu vi que aquilo ali era tanta loucura, tanta coisa aleatória se juntando...
Exato.
E que daí, tipo, encaixou pra mim. Só que isso depois que eu já sabia que esse cara ia aparecer. Que daí eu já encarei o filme de outra forma. Mas na primeira vez que eu vi, cara, eu achei muito sem noção, muito sem noção. Tanto que, eu achei o final, porra, qualquer merda ia ser melhor. Porque, cara, eu começo, vamos adorar o sol. E essa menina aqui adora o sol comigo e agora essa menina aqui se briga pra... transar comigo.
Ah, cara, eu achei... Pra mim, não destoa do filme. Eu achei... Sei lá.
O que destoa mais do que isso é aquele office boy lá ser um atirador
agora
de elite.
Agora a gente vai falar algo que me deixou o ponto negativo do filme. Que daí, enfim, tá todo mundo já lá na entrada. O Chris Hemsworth lá... Trancou todo mundo e tá fazendo o joguinho lá dele. E até mata quem? Quem que ele mata?
Acontece muita coisa até todo mundo ser sequestrado pelo Chris Hemsworth e... ele mata... Ele não mata ninguém, ele mata o primeiro é o Soldier Boy lá, o...
Ele mata a irmã da menina.
Ah, verdade, ele mata a Dakota Johnson.
Sim.
Caralho, achei...
Dá uma bala na frente da irmã.
E a irmã não faz nada.
A irmã não faz nada.
Tipo, quem mandou ela se meter com o Thor?
Otário.
Toma, é. Se mete com o Thor, toma rajada. Tá.
Ainda foi lá botar a musiquinha pra ele. Tem aquela cena do Thor dançando.
Cara, como ele dança mal.
Não,
vai tomar no cu, velho. Não, faltou muito gingado ali pra ele.
Tá, não,
a gente vai discordar aqui, porque acho que eles deviam botar o Channing Tatum pra fazer esse coisa, porque ele é um dançarino exímio.
Não. I don't want you two to pay real close attention to what happens next, okay? And keep it right up there in the front of your minds when I'm asking questions, looking for truthful answers, okay?
Daí, tá todo mundo lá preso, o dinheiro tá na mesa, não sei que porra que vai acontecer. E eles começam a se rebelar contra o Chris Hemsworth e o Lobby Boy começa a falar, não.
Não é bem assim que acontece, né? Eles não estão se rebelando, né? Eles estão tentando sobreviver, né, cara?
Sim, não.
Porra.
Aqui, né, foi só uma palavra só pra resumir ali o acontecimento.
Que eles não estavam satisfeitos em serem sequestrados, entendi.
É uma coisa assim que... Às vezes pega mal, assim.
Meio bad vibe, eu não gostei. Não gostei de ser sequestrado hoje.
E daí, o Lobby Boy começa a falar, não, eu não vou matar mais ninguém, não vou matar mais ninguém. E a mulher fala assim, quantas pessoas tu já matou?
4.200.
Pois é, não. E daí eu falo assim, caralho, muito foda. Eu achei isso muito foda.
Eu achei que ele, tipo, era um puta assassino ali dentro do hotel. Exato, uma puta plot massa. Mas não. Aí eu fui pra guerra do Vietnã.
Nossa, ô, que coisa broxante, cara.
Chato pra caralho, mano.
Eu achei que, tipo assim, ele tava, entendeu? Suplicando perdão porque ele tinha matado um monte de gente.
Inocente, mas...
E, sei lá, estuprado os corpos e gravado e... Entendeu?
Porra.
Ué?
O filme já não tava bizarro o suficiente, Herbert? Tem que ficar mais bizarro?
Ué, cara, não é que tem, mas eu achei que, entendeu? O cara trabalhava ali pra eles e matava ali dentro do contexto da história. Aí que o filme, ele sai. Ele sai do que ele, da proposta dele. Não na aceita lá do Thor.
Por quê? Tu acha que a guerra não é loucura o suficiente pra tá lá no coisa?
Não, eu até concordo com o teu ponto, mas eu achei a aceita interessante e eu achei a guerra
bosta. Então não é que não encaixou. É que tu não gostou.
É que é bosta.
Não, eu não gostei também. Tanto que eu não gostei da cena na primeira... Da seita na primeira vez que eu vi. Só que eu acho que, tipo assim, tudo aquilo ali encaixa no filme, velho. Porque o filme é uma loucurada do caralho, velho.
Encaixa, mas é que, sei lá, eu senti que é uma oportunidade tão boa. Por que eles não botaram aquilo dentro da narrativa que tava sendo construída?
Mas tem várias coisinhas dentro do filme que, tipo...
Sai pra fora, que extrapola.
Ou que extrapola, ou que eles não exploram, tá ligado?
Sim.
Que tem tanta coisa, que tem coisa que eles exploram demais e tem coisa que eles não exploram o suficiente, parece. Eu acho até que aquela parte dos corredores lá, tipo, do vidro falso, eles exploram pouco. Que não se desenvolve nada além daquilo ali. Tipo assim, aquilo ali tudo acontece pro cara tomar um tiro e pra ter aquela fita que ninguém sabe, ninguém fala de quem que é e eles queimam no final.
Essa fita aí, tu acha que é um recurso de roteiro interessante?
Pra mim, não dá,
tipo assim,
nada,
na metade,
mano,
do filme eu já tava assim, não, isso, nunca a gente vai ver nada. Eu já tinha aceitado que a gente não ia saber o que tinha na fita.
Ah, sim, porque eles já fazem um coisa cortando já, né?
Sim. E eu não sei se eu gosto disso.
Pra que botar lá se não vai me contar, né?
É, mas, né?
Sabe como é que eu acho que esse filme ia funcionar foda? Se fosse, tipo, Sin City. As histórias, elas fossem mais separadas, tá ligado? Elas não se cruzassem tanto. Elas se cruzassem, porque no Sin City, tipo, até se cruzam as histórias e tal. Você nunca viu Sin City?
Não.
Tá, tipo, as histórias até se cruzam. Só que não de uma maneira tão carregada, tá ligado? Tipo, porra, eu acho que eles podiam explorar muito mais cada um daqueles mundinhos ali, tá ligado? Porra, por que que o cara tá lá? Por que que o policial tá lá fazendo ronda? É, tipo, investigando aquele hotel. Faz nem sentido. Não me diz por que que o cara tá lá procurando escuta naquele hotel, tá ligado? Ele sabia que o hotel era usado de maneira política? Não sei. Não tem essas explicações.
Sabe um filme que bota um monte de desconhecidos num lugar fechado e é muito bom?
É... Jogos Mortais.
Os Sete Odiados.
Oito Odiados.
Nossa, errei.
Tu... Não, no podcast anterior tu falou Os Sete Odiados desde o começo. Daí eu continuei falando Sete Odiados e a gente falou Sete Odiados o episódio inteiro falando do filme.
Os Oito Odiados é o ápice desse tipo de filme. Que a gente é introduzido a muitos personagens, todos eles com uma personalidade muito diferente, com um background muito diferente que tem que interagir e todo mundo se mata no final.
Só que a diferença é que os Oito Odiados, ele não abre tanto a história a ponto de não conseguir fechar as pontas.
Sim.
Que nem o El Royale, o coisa não, ele fecha todas as pontas perfeitamente. Nossa,
bom pra caralho.
Os Oito Odiados não fica nada, tipo, porra, eu queria saber mais disso aqui. Não, ele te conta tudo que ele tem que te contar, cara. Daí o El Royale tá ali, daí uma história aqui, um pouquinho ali, nada de muito, e as coisas vão acontecendo alucinadamente, com uma loucura em cima da outra, e talvez eu quisesse saber mais daquela seita lá, tá ligado? Tipo, ou era só, tipo, uma seita aleatória, Charles Manson, que matava gente.
O problema também é tempo de tela, né, cara? Eles têm que decidir onde é que eles vão focar a história, onde é que eles vão podar, né?
Mas daí, se eles decidem que vão focar em outra parte da história, não tem por que eles ficar abrindo essas coisas que não levam a nada.
Eu não sei, cara. Tipo, eu senti... Eu gostei do formato dele. Eu senti que, tipo, ele investe o tempo suficiente em tudo. Eu achei interessante aquela sala ali, aqueles corredores. Eu também queria saber mais sobre. Mas eu acho que o que eles entregaram é o suficiente, entendeu?
Às vezes é bom ficar com um gostinho de quero mais. Pode ser.
Porque,
pode
tipo, ser. Se a gente tem demais, a gente cansa.
Pode ser que se eles entregassem demais, ia ficar tipo aquele filme de terror que quando mostra o monstro, acaba o... Uhum. O terror, tá ligado? Pode ser, pode ser.
E tipo assim, a questão da seita satânica é que quando assim, vamos introduzir aqui a backstory dessas personagens. Vai lá, mostra a seita, faz não sei o que, um monte de flashback. Agora, o ápice do filme, o cara fala, matei 4.627 pessoas, entendeu? Todo mundo fica surpreso. Pá, 5 segundos de flashback dele na guerra. Volta. Foi isso que me pegou, cara.
E que isso é o grande plot do filme, né?
Sim, cara. Tipo,
porque
porra,
todo mundo fica, tipo, cara, quem é esse cara? Sim. Porque todos os outros caras a gente descobre quem é no filme. Esse não é, é verdade.
Eu acho que é isso que foi o que me pegou, tá ligado? Porque o Lobby Boy, sei lá, cara, ele é tipo o hotel ali. O Lobby Boy, ele é o hotel. A personificação do hotel.
Ele representa todo aquele mistério. Sim. Que tem ali.
Então, assim, tu tirar, botar a backstory dele pra fora e introduzir que nem a bunda, é foda. Foi isso que... Agora a gente conseguiu formular o que a gente queria falar aqui, porra.
A gente tá formulando o tempo inteiro o que a gente queria falar, cara.
Não, mas é que eu não tava conseguindo entender por que, que eu não tinha gostado e eu tinha gostado da seita. Mas faz sentido, cara, porque o Lobby Boy é o motel. As outras pessoas, ninguém, nenhuma delas são o motel. Entendeu? Então aquela história tinha que estar ali dentro.
E a seita é bem introduzida.
Sim.
Até a entrada da menina na seita é bem introduzida com a cena na praia, delas fugindo de casa, do pai. Exato. Que, sei lá, estuprava ela, sei lá que porra batia nelas. É muito... É, tem isso, né? Não tô viajando, né? Elas fogem de casa porque eu... Ah, tanto que é por isso que dá mais raiva da menina, porque a irmã mais velha. Sim. Salva ela do...
Do pai, do o pai, pai bater, ela tá no armário, os caralho.
Então...
Uma arrombada.
Mas introduz bem essa porra, mas tem umas coisas que não, e daí falta. Mas eu acho que a proposta é muito legal. A gente já tá falando da nota do filme?
Não, a gente vai finalizar o filme aqui agora.
Então daí no final eles saem com dinheiro.
Sai a cantora e o ladrão, o resto todo mundo morre.
O Lobby Boy também morre.
O Lobby Boy, ele morre, e tem essa cena que eu acho boa, que daí o ladrão, ele começa, ele finge que é padre, e ele absolve o Lobby Boy de todos os pecados e tal, e o Lobby Boy morre feliz. Eu achei essa cena bonitinha, cara. Eu achei essa uma boa conclusão. Eu achei que concluiu bem, só penou ali no meio.
Eu também gostei. Eu gostei dessa parte, porque ele tá o tempo... Sim. Inteiro pedindo por aquilo ali, tá ligado? Tudo bem que o motivo dele pedir aquilo ali é meio merda, que é a guerra. Que ele matou um monte de gente, beleza. Mas uma boa conclusão pro filme.
E daí ele sai e acabou aí Maus Momentos no Hotel Royale.
Nota do filme.
Numa escala...
Os Oito Odiados.
Os Oito Odiados, é, você já tava na cabeça. Ser. Numa escala, Os Oito Odiados, esse filme é um 6 de 10.
Ah, não fode, Herbert.
Vai dar menos que isso?
Ah, cara, que tipo assim, eu gostei do filme, mas quando tu bota na perspectiva Os Oito Odiados, onde todas as pontas são abertas de maneira perfeita e concluídas de maneira perfeita...
Tu acha que
esse filme fica porco?
Acho que 4 pontos não são o suficiente, cara. É porque esse filme, ele é bom, cara. Ele é bonito.
Ele é divertido. Sim, ele prende a gente do começo ao fim e tal, mas ele prende muito a gente por causa dessa história do Lobby Boy, que é uma bosta, que também sim. já dá uma caída. Não é que nem o Os Oito Odiados, que a história... Todas as histórias te prendem, boas. Porque todas as histórias têm uma ponta pra fechar.
Mas eu acho Os Oito Odiados muito mais cansativo no começo do que o Mau Momentos.
Eu vou te dizer que não, a gente já teve essa discussão aqui, que o começo era chato. Eu revi esses dias, fiz a Tainá ver. Era Uma Vez em Hollywood e Os Oito Odiados. E eu não achei nenhum dos dois chatos em nenhum momento. Eu acho aquele filme, todos os diálogos, todas as coisas que acontecem, estão com um propósito.
Mas é porque rever um filme é diferente. Eu acho que quando tu revê, tu já sabe o propósito, tu começa a ligar as coisas e o filme ele te surpreende, porque quando a gente quando vê, eu sou assim, né, eu sou muito burro quando eu vejo a primeira vez, tipo assim, parece que, ai, aconteceu uma explosão, parece que pra mim é do nada, e quando eu vou rever, eles estão falando dessa explosão desde o começo, quando é um bom filme, né? Quando é um filme mais decente, e daí o filme melhora muito mais.
Então pode ser que eles já trabalham tudo, porque tudo que acontece
e daí na primeira vez filme, é cansativo e chato. Mas quando tá revendo, é foda. E eu acho que justo, né? Eu acho que se é foda na segunda vez, o filme é foda.
Também foi o que aconteceu comigo no Hotel Royale. Porque teve coisa que não... Na primeira vez que eu vi, não me pegou. E na segunda eu já achei melhor construído.
E agora tem filme que a gente vê só uma vez e a segunda vez fica uma bosta. Tipo o Deadpool.
É, porque... É a mesma coisa que tu pegar um stand-up e ver de novo, né? Ninguém quer rir das mesmas piadas, porra. Cara, eu vou fechar em 5. Eu acho que 5 numa escala dos 8 odiados, eu acho que se ele fosse o dobro, ele alcançava.
Perfeito, mano. A gente fecha aqui.
Fechamos aqui. E fechamos aqui com a musiquinha. E imaginem o tanquinho do Chris Hemsworth dançando de maneira desajeitada.
E corta.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.